Nós estamos hoje no Daf Yud Gimel, Amud Beit. Começamos o segundo capítulo da Masechet de Nedarim, Bezrat Hashem. O nosso Perek, diferente do anterior, começa falando não das linguagens variadas que a pessoa pode usar para criar um Neder, para criar uma promessa, e sim com aquelas linguagens que não são válidas para criar uma promessa. Então, começa o Perek dizendo: Ve'elu mutarim. Essas são as linguagens que elas são inválidas na hora de criar uma promessa, um neder. E por isso, a pessoa, mesmo que ela tentou proibir de ter proveito de certo objeto, ela continua permitida. E a Gemara começa com alguns exemplos. Hulin she'ochalecha. A pessoa vai para o seu amigo e diz: Hulin, será profano o que eu vou comer de você. Ou seja, não vai ser santificado, uma coisa santa que é proibido de comer, e sim profano, uma coisa comum que pode-se ter proveito. Logo, ele disse que vai ser somente hulin, vai ser profano o que ele vai comer do outro, então é lógico que ele está permitido de ter proveito do outro. Daí a Gemara traz mais uma lista. Kebassar hazir, uma pessoa que disse para o seu amigo: o que eu vou comer de você é igual carne de porco, que é proibido de se comer. Que é modato que eu ravim, o que eu vou comer de você é igual idolatria. Que orot lebuvim, como os ouros, os coros perfurados que eram usados na idolatria, que também é proibido de ter esse proveito. Que venevelot trefot, como um animal que foi abatido não através da shkita, que não pode ser comido. Que shkatzim urmasim, como os répteis, que também são proibidos de serem ingeridos. Que halat aron kitrumato, como a porção que deve ser entregue ao Kohen da massa, que é uma porção que deve ser tirada das frutas, entregue ao Kohen. Todas essas são coisas que são proibidas de serem comidas. E mesmo assim, vem a Mishnah e diz que se a pessoa vem e fala que o que eu vou comer de você é igual a carne do porco, ou igual a idolatria, mutar. O neder não está válido e é permitido dele ter proveito. O motivo dessa lei, nós conhecemos no fim do capítulo anterior, o motivo é que essas coisas não são coisas que são proibidas através de uma promessa. E sim, são objetos ou alimentos que são proibidos pela própria Torá. Não foi uma pessoa que criou a proibição através de uma promessa. Sendo assim, na hora que a gente vai fazer um neder, a gente quer comparar esse objeto é proibido igual a esse, esse é igual a esse, a gente tem que comparar a um outro objeto que ele tem uma proibição criada por uma promessa. E aí a gente vai dizer que assim como aquele, uma promessa criou a proibição, assim também nesse novo objeto. Mas já que esses, a proibição foi criada por Deus, pela Torá, e não através de um humano, através de uma promessa, por isso nesse caso, o Neder está inválido. Finaliza a Mishnah. Haomer leishto harei at alai ki'ima. Se um homem ficou bravo com a esposa, vira para ela e diz: você é para mim igual minha mãe. Ele quer dizer que assim como ele não pode ter relações com sua mãe, existe uma proibição da Torá que não deixa fazer isso, assim também ele agora proibiu sobre si de ter relações com sua esposa. Segundo os critérios que nós vimos acima agora na nossa Mishnah, esse neder deveria ser inválido. Porque ele comparou a mulher com a mãe com uma proibição que não foi feita por um neder, sim pela Torá. Deveria ser um neder inválido. Mesmo assim, diz a Mishnah, diz a Mishnah que mesmo que segundo a lei o neder não é válido, nesse caso, já que um marido e uma esposa, eles acabam tendo intrigas mas, muitas vezes, isso pode chegar a acontecer. E aí, se a gente vai falar que, olha, o neder está inválido, pode acontecer uma situação no qual ele vai fazer um neder que é válido para com sua mulher, depois ele vai falar, não, o neder para a mulher não vale, porque da outra vez eu fiz um neder e os sábios liberaram. Então, as pessoas não vão entender que tem diferença se ele compara a mulher com uma coisa que já era proibida pela Torá ou com uma coisa que é proibida com um neder. Por exemplo, se ele falar para a mulher, você para mim é igual a um corban, ele realmente não pode ter mais esse proveito da mulher dele. Ele precisa anular essa promessa. Enquanto ele não anular, ele é proibido de ter proveito. Então, se a gente vai dizer que nesse caso, ele não precisa anular a promessa, a promessa está inválida, ele vai acabar confundindo entre as situações. E já que o marido, o caso do marido que ele promete sobre a mulher é um caso mais frequente, então, por isso, nesse caso, os sábios vêm e instituem que nesse caso, mesmo que segundo a lei, já que ele comparou com uma coisa que já era proibida, o neder não está válido, mesmo assim, nesse caso, ele precisa fazer liftoach petach. Liftoach petach é quando ele anula a promessa. Ele vai para um sábio, e o sábio vai e diz o seguinte: se você soubesse tal e tal coisa, você iria prometer? Ia fazer o neder? Ele fala, não, se eu soubesse disso, eu não ia fazer o neder. Aí o sábio pode ter força de anular o neder. Mas enquanto ele não faz isso com o sábio, o neder ainda está válido. Então a gente faz de conta como se fosse que o neder está válido. Na verdade, ele comprou uma mulher com uma mãe, que é uma coisa proibida pela Torá. E a gente viu que, segundo os critérios da Mishnah, esse neder está inválido. Mas para acabar não confundindo com outros casos que, de fato, o neder vai ser válido, a gente faz de conta que o neder está válido, e a gente fala que ele precisa liftoach petach. Não só isso, como diz a Mishnah, que ele precisa liftoach petach mimakom acher. Ou seja, o sábio, ele poderia simplesmente dizer: se você soubesse que essa frase estaria ofendendo a sua mãe, você ia prometer? E ele provavelmente vai dizer que não, que ele não teve intenção de ofender a mãe, e aí o sábio promete. Também isso nos ensinou a Mishnah dizendo que não é para fazer esse tipo de petach, não é para fazer esse tipo de anulação do neder, sim, deve se encontrar uma outra brecha. Se você soubesse alguma outra coisa, que daí ele vai falar que se ele soubesse disso, ele realmente não ia anular, e aí o sábio pode anular. Tudo bem. A Gemara começa analisando a primeira frase da nossa Mishnah, que disse que se a pessoa diz Hulin Shohalecha, é profano, é liberado, profano, o que eu vou comer de você. Então, lógico que o neder não está válido, ele não proibiu sobre si de ter proveito do outro. Essa fase, logicamente, ela é óbvia. A Mishnah não precisaria dizer que se a pessoa vem e fala para o outro que é profano, que eu vou comer de você, Hulin Shohalecha, é lógico que o neder não está válido. É óbvio que o que a Mishnah quis nos dizer é a lei que podemos deduzir dessa frase. Logo vem a Mishnah, a Gemara deduz, Tama de Amar Hulin Shohalecha. Deduzimos dessa primeira fase da Mishnah o seguinte: Ha Amar La Hulin Shohalecha, Mashma Lo Hulin Hevei Ela Korban. Ou seja, a Mishnah vem nos dizer que somente se ele disse Hulin Shohalecha, é profano que eu vou comer de você, que o neder não está válido. Mas se ele diz La Hulin, a gente explica isso como se fosse que ele disse Lo Hulin. Logo, ele disse, não é profano o que eu vou comer de você. Ou seja, é santificado o que eu vou comer de você. Ele está dizendo que ele está proibido de ter proveito do outro. E o neder vai estar válido. Isso que a nossa Mishnah veio dizer na primeira frase. Pergunta a Gemara Mani Matnitin. Quem que é o autor dessa Mishnah? Ireb Meir, Haleit Levi Halava Toshomea Ahen. A nossa Mishnah não vai conforme a opinião de Ireb Meir. Porque nós já conhecemos a opinião de Ireb Meir, que diz que a gente não deduz um lado da moeda do outro. Ou seja, se a pessoa falou meia frase, a gente não deduz o resto. Então, se a pessoa falou uma coisa, a gente não deduz o oposto, né? Mais exatamente. Então, se a pessoa falou, não é profano que eu vou comer de você, o Rebbe Meir diz que a gente não deduz que ele disse, é santificado que eu vou comer de você. Enquanto ele não vai falar isso explicitamente. Então, essa lei que a Mishnah citou não vai conforme o Rebbe Meir. Vela Rebbe Yehuda. Obviamente, então, a Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Yehuda, que discute com o Rebbe Meir. Pergunta a Gemara, Hainu Reisha. Essa lei que o Rebbe Yehuda diz, que a pessoa que vem e fala Lachulin Shohalecha é válido, não é profano o que eu vou comer de você. E sim, a gente deduz que ele quer dizer que é santificado, que se a pessoa falou Lachulin Shohalecha, o neder está válido, essa lei já foi dita claramente na Mishnah da Fiud, que o Rebbe Yehuda disse essa lei. Por que o Rebbe Yehuda vem e cita novamente essa lei da nossa Mishnah? Ele já disse isso há duas Mishnahs antes. agora atrás duas respostas para essa questão. Adei de Katani, que é Basar Hazim, que é Vodato Kechavim, Leachei Katani, Huli. Diz a primeira resposta que realmente essa lei é óbvia e ela já foi citada algumas Mishnayot atrás. Porém, já que a gente citou na nossa Mishnah uma lista de coisas que o Neder não é válido, quando a pessoa fala como idolatria, como carne de porco, etc. Então, juntamente a essa lista, a Mishnah disse também essa lei, mesmo que ela já foi citada algumas Mishnayot atrás. A Mishnah repete aqui, já que já está citando a lista, então citou também a lista por inteiro. Essa é a primeira resposta. Ravina Amar. O Ravina propõe uma segunda resposta para essa questão. Arrekatani. Ve'er mutarim kehulim, vírgula, kebasar hazir, kebodat kehavir. Não. A Mishnah está dizendo o seguinte. Temos que ler a Mishnah do seguinte modo. Ve'er mutarim kehulim sheohalecha. Ou seja, esses são as palavras usadas que são permitidas, assim como aquele que diz Hulin Shokhalecha, que é profano que eu vou comer de você, que é óbvio que é permitido, dois pontos, e aí a Mishnah começa citando a lista, como carne de porco, como a idolatria, etc. Ou seja, a Mishnah não disse somente que essa lista é permitida, e sim ela frisou que essa lista é permitida, assim como a pessoa que fala Hulin Shokhalecha, é profano que eu vou comer de você, que é óbvio que é permitido. Por que a Mishnah precisou explicar a mais? Porque ela não era bastante somente falar que é permitido. Explica a Gemara. Porque se a Mishnah não especificasse, eu ia dizer que a Mishnah está falando que é permitido pela Torá. Mas os sábios exigem que faça-se um petach, uma shelá. Como a gente viu, que existem algumas promessas que os sábios exigem isso. A gente viu no fim da nossa Mishnah. Por isso, então, que a Mishnah teve que especificar. Fala a Gemara. Impossível a gente achar que os sábios exigem que seja feito um petach nesse caso. Por quê? O Mikel Asuker, Aitahachi, Hamed Katan Ezeifa, Omer Leishto Ale Alai, que ima, potrim no petach makom acher, Michal Eisha, não vai a Shela. Disso que no último caso da nossa Mishnah, no caso do marido que prometeu para a mulher, os sábios exigiram que seja feito um petach com um sábio, a gente vê que somente nesse caso que a gente precisa de um petach. Mas nos casos anteriores, não precisa nem de um petach. É liberado automaticamente. Então eu não acharia isso. Então não é necessário a Mishnah se prolongar para explicar que é permitido completamente nesses casos. Eu já entendo isso automaticamente. Ela me havurta huli no meira nasma. Realmente, fala Gemara, boa pergunta. Realmente é uma prova como a primeira resposta que foi trazida. Que essa primeira lei realmente ela já foi citada, mas ela é citada aqui para citar a lista dos permitidos por inteiro. Então a gente viu na nossa Mishnah que se a pessoa promete e compara a coisa que ele está proibindo com uma coisa que é proibida pela Torá e não proibida através de um Neder, nesse caso o Neder não está válido. Volta a Gemara na lei que a gente já viu no Perek anterior, Menani Miri, de onde a gente aprende essa lei? A Markra responde a Gemara do Pasuk, que diz diz o Pasuk que a pessoa que vai prometer uma promessa, a gente aprende dessa redundância que a pessoa deve usar um objeto que é proibido por uma promessa, e aí ele compara com ele, mas não usar um objeto que é proibido pela própria Torá. Pergunta a Gemara, Yahi afilu bedavar asur nabi deaktiv leesori sara nafsho. Se você está indo atrás da linguagem do Pasuk, a continuação do Pasuk é que a pessoa vai proibir sobre si uma coisa proibida. Isso mostra que a pessoa pode também usar uma coisa proibida pela Torá, e não uma coisa que é proibida através de um Neder. Fala Gemara, não. Fala, não. Esse Pasuk, da coisa proibida, a gente aprendeu dessas palavras um outro ensinamento que a gente viu no capítulo anterior, que a pessoa, quando a pessoa fala que ele não pode comer carne e vinho, assim como no dia que o pai faleceu, isso que a gente aprende daquele Pasuk, que vem nos dizer que mesmo que ele está usando um objeto que é proibido somente para ele, não para outras pessoas, quando ele diz que ele não pode comer tal dia, assim como ele não podia comer no dia que o pai dele faleceu. No dia que o pai dele faleceu, que ele não podia comer, somente para ele era proibido, não para todo mundo. Então isso que a gente aprende desse segundo Pasuk, que mesmo que ele usa um objeto ou um dia que é proibido somente para ele, também é válido. Mas a gente continua no critério que diz que deve-se usar um objeto, um dia, ou algo que é proibido através de um neder e não proibido através da Torá. Tanto sendo proibido para ele, proibido para todos, mas tem que ser proibido através de um neder. E esse que é o motivo da lista citada na nossa Mishnah. A gente viu na nossa Mishnah, na última lei, que se uma pessoa diz à sua esposa que ele não pode ter proveito dela, mesmo que segundo a lei ele é permitido de ter proveito dela, porque ele disse que ela é igual à mãe dele, e a mãe dele não é uma coisa que é proibida através de um éder, e sim para a Torá, mesmo assim vem os sábios e instituíram que ele precisa fazer um petach com um sábio, liberar essa promessa, para a pessoa não acabar confundindo com outras promessas parecidas que são válidas. Pergunta a Agmará, Urbino, Areia, Lá e Kebassari. Mas se vem uma pessoa e diz para a esposa que você está proibida sobre mim, assim como o corpo da minha mãe, Kebassara Choti, como o corpo da minha irmã, que também é proibido pela Torá, que Orlá, que Kileakene, como alimentos agrícolas que são proibidos pela proibição de Orlá dentro dos três primeiros anos da árvore, ou duas espécies que são misturadas que também são proibidas, Lohamartum, todos esses, o Neder está inválido, como nós vimos, porque ele usou um exemplo que é proibido pela Torá e não por um Neder. E na Braita não é citado que ele precisa ir para um sábio para fazer um Petra. A nossa Mishnah exigiu isso. Amra Abai, Lohamartum de Oraita, vai ser chamado de Rabanan. Explica o Abai, a Mishnah está dizendo que o Neder está inválido pelas leis da Torá. Vem a nossa Mishnah diz que vieram os sábios e instituíram que ele precisa fazer um petach. Rava Amar, o Rava traz uma outra explicação para a contradição entre as Mishnayot. Ha betalmidei hachamim, ha be'amaret. Essa braita que a gente viu que está dizendo que não precisa se fazer um petach, se trata quando um sábio ele fez essa promessa. Um sábio ele vai entender que a gente disse que a promessa não é válida, porque ele usou um exemplo que não era proibido através de uma promessa. Ele não vai se confundir com outros casos no qual o Neder está válido. Já a nossa Mishnah está tratando de uma pessoa que não é um erudito, e ele não vai entender a diferença entre as promessas, entre os exemplos usados, se é uma coisa proibida pela Torá ou proibida através de um Neder. Então, para ele não se confundir, a gente exigiu. Mas essa brasa se trata de uma pessoa sábia, por isso a gente não exige de fazer um petra. Veatana, e agora a Gmará traz prova de uma braita, que a gente vê que existe realmente essa diferenciação entre o sábio e a pessoa que é menos sábia. Hanoder Batorá, uma pessoa que diz que ele está fazendo uma promessa pela Torá, jurando pela Torá, Lomar Kru, isso não é válido, como a gente vai ver na continuação do Daf. Veamara Biokran, Dizabiokran, Zerichelakaká. Mesmo que isso não é válido, ele precisa fazer um petach, os sábios instituem que ele precisa fazer um petach. Amar Rav Nachman, veio Rav Nachman e disse, somente uma pessoa que não é tão sábia, sobre ele, os sábios dizem que ele precisa fazer um petach. Porque ele não vai conseguir entender as diferenças entre os dedarim diferentes, que alguns são válidos e alguns não. Ele vai acabar dizendo que todos são permitidos. Mas uma pessoa sábia, a gente pode liberar para ele sem fazer um petach com um sábio, porque ele vai entender que nesse caso foi inválido, mas outros casos são proibidos. Agora a Gemara vai então analisar essa lei que a gente viu, que uma pessoa que jura ou promete pela Torá, ou a promessa não é válida. Talha. Então a Gemara traz essa brata. Hanoder batorá. A pessoa que promete pela Torá, lo amarklu. Se ele veio e disse, pela Torá que eu não vou comer de você, estou prometendo pela Torá, ele não disse nada, a promessa não está válida. Se ele disse que eu estou prometendo por o que está escrito na Torá, nesse caso, a promessa está válida. Explicam os Shonim na continuação da Gemara, a gente vai ver, que quando a pessoa diz que ele está prometendo pela Torá, isso quer dizer que ele está prometendo pelo pergaminho, pelo próprio material da Torá. O próprio material da Torá, ele não tem nenhuma santidade especial que proíbe a gente de usufruir. Por isso, um pergaminho não tem nenhuma proibição. Por isso, o Néder não está válido. Mas se ele disse o que está escrito na Torá, ele também está querendo dizer o nome de Deus que está escrito na Torá, que é ele que santifica, é ele que traz a santidade da Torá. É uma santidade, então, que causa que a gente não pode, que a gente não pode ter proveito. Por isso que a pessoa que falou, que está prometendo, pelo que está escrito na Torá, nesse caso, está válido. Baal, eu acho que a turba vai lá ficar a mim. Assim também, se ele disse que ele está prometendo pela Torá, e, por que, e pelo que está escrito nela, pela Torá e pelo que está escrito nela, também nesse caso, o Néder está válido. A gente viu, então, três partes da Braita. A primeira parte diz que ele disse pela Torá, no qual o Néder não está válido. Se a pessoa disse pelo que está escrito na Torá, que o Néder está válido. E se a pessoa falou pela Torá e pelo que está escrito, também nesse caso, o Néder está válido. Pergunta Agmará, Katani, Bamash, Katuv, Badvarav, Kayamim. Se a gente já viu, a Mishnah já explicou que se a pessoa falou que ela promete pelo que está escrito na Torá, o Néder está válido. Baal, Bamash, Katuv, Badzalich, Nemeimar. Por quê? Era necessário que a Mishnah citasse a terceira parte, dizendo que se ela falou na Torá e pelo que está escrito nela, que o Neder está válido. É óbvio que ele está válido. Assim como na lei anterior, Amrav Nachman, responde Rav Nachman, Lokasha. Resposta seguinte: Ha de machta oraita ara, ha de nakit lei beyad. A lei que a gente viu, que se a pessoa diz pelo que está escrito na Torá é válido, se trata que ele estava segurando a Torá no seu braço. Enquanto a última frase que ele diz, pela Torá e pelo que está escrito nela, se trata que a Torá está posta em cima da mesa. E continua o Nachman explicando. Ou seja, se ele está segurando a Torá no seu colo, e ele vem e diz pelo que está escrito na Torá, a gente entende que ele quer dizer pelos nomes de Deus que estão escritos na Torá. E nesse caso, o Néder está válido. Porém, se a Torá está posta em cima da mesa e ele falar essa frase, pelo que está escrito na Torá, a gente vai entender que ele quer dizer, pelo que está escrito na Torá, quer dizer o material que está escrito, quer dizer o pergaminho. Já que ele não está segurando na mão, então, quando quer dizer, o Mashkatuba, o que está escrito nela, quer dizer o pergaminho que nele está escrito na Torá. E o Néder não vai estar válido. Nesse caso, que a Torá está posta em cima da mesa, ele tem que dizer pela Torá e pelo que está escrito nela. Porque só daí a gente entende que realmente ele está intencionando para o nome de Deus ser escrito na Torá. Então, explica o Rav Nachman, que a primeira lei que a gente viu, que ele diz, Bemashkatuba, pelo que está escrito na Torá, isso é o bastante, se trata que ele está segurando no colo. E a segunda, a última parte da Braita, se trata quando a Torá está em cima da mesa. E nesse caso, não basta dizer essa frase, sim, ele tem que dizer pela Torá e pelo que está escrito, somente então a gente entende que ele está intencionando pelos nomes que estão escritos na Torá. Vem Baiteima, uma outra explicação para o que a gente perguntou. A gente perguntou por que a Mishnah citou duas leis. A primeira lei, que se ele diz pelo que está escrito na Torá, que é válido. E a segunda lei, se ele disse pela Torá e pelo que está escrito nela, também é válido. Perguntou agora que isso é óbvio, a gente aprende uma lei da outra. Então, a primeira resposta a gente viu. A segunda resposta, Veibaitema de Marta Alara. Na verdade, toda essa braita se trata que a Torá está posta em cima da mesa. E mesmo assim, se ele vem e diz pelo que ele existe nela, isso é válido. Ele discute com a primeira opinião. Veaka mashmalan de afalgav de Marta Alara kevan yamar ve mashkatuba mehani. Vizu vintzrech lomar zukatani. Realmente se trata que está em cima da mesa e basta ele falar pelo que está escrito nela. E realmente a Mishnah, ela está dizendo todos os modos que a pessoa pode falar. E realmente eu poderia deduzir a terceira parte da segunda, mas já que a gente fala direitinho, primeiro se ele falou pela Torá, que não é válida, se ele falou pela Torá, pelo que está escrito nela, é válido. E a Mishnah citou também que se ele falar pela Torá, pelo que está escrito, também é válido, mesmo que isso é óbvio. Vem Baiteima, uma terceira explicação. Kula metziata na menina que trebeade. Na verdade, toda a braita se trata que ele está segurando a Torá nos seus braços. Já que a machuada, que a menina que trebeade, a folga do amar ela ba, que mande amar, mas que a turma. E já que ele está segurando no braço, se ele fala que ele está prometendo pela Torá, Isso já basta, porque a gente entende já o que ele quer dizer pelos nomes que estão escritos nela. Então, isso é assim que a gente explica essas leis. A terceira lei não é uma terceira lei, sim, ela vem explicar a segunda. Quer dizer que se ele disse pela Torá e ele está segurando no braço, a gente entende o que ele quer dizer pelos nomes de Deus que vem da Torá, e isso já basta. São três modos de explicar essa braita, e cada um diz que a lei fica diferente. Uma nova Mishnah. Diz a Mishnah: Kunam Shani Hashem. Kunam, a gente viu uma linguagem quando a pessoa vem proibir uma promessa. Ele diz uma promessa que eu não posso dormir. Shani Medaber, uma promessa que eu não vou falar. Shani Mealech, uma promessa que eu não vou caminhar. Todos esses a gente vai ver que são impossíveis da pessoa cumprir. Haomer Leisha Kunam Shani Meshamshech, ou a pessoa que vem e diz para sua esposa que eu estou prometendo que eu não vou ter relações com você. Harei Zebelo Yachel Devaro. Ele imediatamente já transgrediu a proibição que recai quando uma pessoa não cumpre o que ele disse. Como a gente vai ver adiante, ele é obrigado de cumprir o que ele está, de transgredir o que ele falou, porque é impossível uma pessoa não dormir. Então, ele prometeu em vão, ele prometeu e logo depois ele já está transgredindo, porque a gente sabe que ele vai dormir, a gente sabe que ele vai caminhar. Então, ele já transgrediu o que ele disse e a gente vai ver exatamente os detalhes mais pra frente. Agora a Gemara traz dois casos bem interessantes. Itman. Diz a Gemara: Kunam enai beshina, uma promessa sobre meus olhos que eles não podem dormir, hayom, hoje. Ou seja, a gente viu na Mishnah que ele não pode prometer que ele não vai dormir para sempre. Isso a gente, ele já transgride, porque lógico que ele vai dormir alguma vez na vida. Porém, se ele diz que ele não vai dormir hoje, isso é possível uma pessoa não dormir um dia. Então ele diz: Kunam enai beshina hayom, e meishan lemachar. Eu estou proibido com uma promessa de dormir hoje, se eu for dormir amanhã. Ou seja, se ele dormir amanhã, então hoje ele tem uma promessa que ele é proibido de dormir. Se amanhã ele não dormir, então hoje ele pode dormir. Afinal, ele só pode dormir um dos dois dias. Agora, ele é proibido, tem duas opções. Ou que ele não dorme agora, e aí amanhã ele dorme, porque a promessa dizia que se ele vai dormir amanhã, ele não pode dormir hoje. Então ele não dorme agora ele tem uma proibição de dormir, ele não dorme, e amanhã ele vai dormir. Ou que ele dorme agora, e aí amanhã ele não dorme, porque a promessa dizia que se ele for dormir amanhã, ele não pode dormir hoje. Mas se ele não dormir amanhã, ele pode dormir hoje. Então ele dorme agora, e aí amanhã ele não vai dormir. Amaraviuda, Amarav, vem o Raviuda, nome de Rav, Anishanayom Shema Ishanimachar. O comportamento correto é que ele não vai dormir hoje, porque amanhã talvez ele vai dormir. Por quê? Porque hoje a proibição que recai sobre ele é uma proibição de Neder. Ele falou que se ele dormir amanhã, então ele recebe sobre si um Neder que ele não vai dormir hoje. Ele tem uma proibição mais severa, ele tem medo de transgredir isso. Então ele não vai dormir hoje. Porque vai saber, no dia de amanhã, provavelmente ele vai acabar dormindo. Porque não tem uma proibição que proíbe ele de dormir amanhã. Então, o comportamento melhor é ele não dormir hoje, porque talvez amanhã ele vai acabar dormindo. Rav Nachman amar, yashen hayom velo hayshinan shem yashen lemachar. Rav Nachman diz não. Ele pode escolher, se ele preferir dormir hoje e não dormir amanhã, ele pode fazer isso. Mesmo que hoje, se ele acabar dormindo amanhã, hoje ele transgredir uma promessa, mesmo assim a gente não desconfia. Ele pode dormir hoje, e amanhã, que é a condição que ele fez, amanhã ele não vai dormir, e aí ele cumpriu a condição, e aí ele não transgrediu quando ele dormiu hoje. Uma discussão então entre o Rav Nachman e o Rav Yehuda Amarav. O modelo Rav Yehuda beomer kunam beinai beshinah lemachar beshanayom sheishanayom. Porém, se o que ele prometeu foi ao contrário, ele prometeu assim: eu proíbe sobre mim de dormir amanhã, se eu dormir hoje. Ou seja, se ele dormir hoje, então amanhã ele não vai poder dormir. Se ele não dormir hoje, amanhã ele vai poder dormir. Nesse caso, também o Rav Yehuda diz que ele pode dormir hoje e não dormir amanhã. Qual é a diferença? Explica a Gmará que Lomaz de Betlá, Amaru Isura, Mizdai. A diferença é muito clara. No primeiro caso, que ele disse que a promessa recai hoje, se ele dormir amanhã. Então, hoje é uma promessa, é uma proibição mais séria. E amanhã não tem nenhuma proibição de dormir amanhã. Simplesmente é a condição. Se ele dormir amanhã, se ele não dormir amanhã, dependendo disso, vai ter uma proibição de dormir hoje. Então amanhã, já que ele não tem nada, nenhuma proibição sobre ele, o Rav Yehuda diz que provavelmente ele vai acabar dormindo. E aí ele vai estar proibido de dormir hoje. Então ele tem que ficar acordado hoje, porque amanhã ele vai acabar dormindo. Porém, se a promessa é ao contrário, a promessa é sobre amanhã, se ele for dormir hoje. Nesse caso, o Rav Yehuda fala, durma hoje. E aí você vai estar obrigado de ficar acordado amanhã. E aí você vai ficar acordado amanhã. Porque eu não desconfio que você vai dormir amanhã. Porque amanhã vai ser uma proibição de neder. O que o Rav Yehuda disse, que é melhor ficar acordado hoje para não dormir amanhã, é quando hoje não é, quando hoje é uma proibição de neder. E amanhã é somente a condição. Então, o Rav Yehuda disse que amanhã, já que é somente a condição, ele vai acabar dormindo. Por isso ele diz, fique acordado hoje. Mas se hoje é a condição e amanhã é um neder, pode dormir hoje. E amanhã, que vai ser um neder mais severo, com certeza a pessoa vai se cuidar e não vai transgredir. Nesse caso, o Rav Yehuda não discute com o Rav Nachman. Com tu, até amanhã.